Ngiyarata Afrika.
Naipenda Afrika.
Ngiyalithanda izwe lethu. Ngiyalithanda iNingizimu Afrika.
Ngiyarata lefatshe la rona Afrika Borwa.
I love Africa.
Cheguei ao aeroporto de Joanesburgo, aluguei meu carro. Posso dirigir meu carro para um safari e ver os animais? É possível fazer isso? Esse é o Africa Pod. Nós hoje vamos falar sobre self-drive, que significa dirigir o seu próprio carro. Eu sou a Tami e eu estou aqui com o Alex. Tudo bem, Alex?
Tudo bem com você, Tami?
Tudo bem. Me conta, África do Sul, nós podemos fazer isso?
Pode. Agora, deve? Isso é outra história. Isso é o que a gente vai discutir hoje. O poder pode. Agora, se deve, é que é outra história. É assim, conduzir na África do Sul, super tranquilo. Tudo bem, a gente conduz do outro lado.
Vamos começar por aí.
Conduzir no safari é outra história.
Vamos começar pelo detalhe que, assim, a colonização da África do Sul é, em parte, inglesa. E uma das heranças que nós temos aqui é a mão inglesa. Significa que você dirige pelo lado esquerdo, que o seu volante fica do lado direito, que fica tudo ao contrário. Então, eu levei mais ou menos um ano para parar de ligar o limpador de para-brisa quando eu queria dar o sinal para a esquerda.
Mão estava no meio do carro.
Não adianta, você não vai me convencer que é o lado,
é
que
o lado certo.
Não,
é o lado
você não
certo.
Vai me convencer disso. Eu ainda tenho pesadelos de volta. De tempos em tempos eu tenho um pesadelo que, assim, eu voltei para o Brasil e eu comecei a dirigir do lado esquerdo e eu causei um acidente. E às vezes eu tenho um pesadelo contrário, que é, eu estou na África conduzindo do lado direito e eu causo um acidente. Em todos os casos eu causo um acidente.
Eu tive uma história assim, eu acho que foi 2016, eu fui a Portugal, mas eu não tinha falado para ninguém que eu ia, sozinho. Cheguei no aeroporto, aluguei um carro, saí do aeroporto, em Lisboa. Começo a conduzir, todo mundo buzinando. E eu não falei pra ninguém que eu tava chegando. Quem já viu na estrada?
Você achou que era uma festa pra você?
Eu tava do lado errado da estrada.
Você fez isso de verdade?
Eu tava por a rotatória, é o contrário também. Então
sim.
Eu tava conduzindo do lado errado da rotatória.
Ai, que perigo isso. Não, eu só tenho os meus pesadelos, eu não fiz ainda.
Não, então pra mim isso aqui é o lado certo. O que é interessante é que tem país aqui na África Austral, para quem não conhece a África do Sul, a África Austral aqui embaixo, do lado esquerdo, um pouco acima, tem Angola, que era portuguesa, do lado direito tem Moçambique. E elas, apesar de não serem colônias inglesas, elas adotaram...
Mão inglesa.
Mão inglesa.
Então,
tem os dois países que eu conheço que adotaram a mão inglesa, não por serem colônia inglesa, mas por... Eu acho que faz mais sentido para todo mundo.
Mas também é muita ligação com a África do Sul, né? Moçambique.
Os carros vão daqui, talvez. Eu acho que é isso mesmo.
Enfim, primeira objeção ao self-drive é você vai ter que dirigir do lado esquerdo. E fica tudo ao contrário. Então já temos a primeira objeção. Que mais você acha que... Bom, vamos falar o que é o self-drive. O que é self-drive?
Então, self-drive é você... Em vez de marcar um safari com uma empresa de safari ou ter alguém agendando tudo para você, você faz tudo sozinho. Na verdade, até tem várias empresas de safari, de turismo, que alugam o carro para você e você só pega no aeroporto. Mas o self-drive quer dizer que você conduz, você não vai ter chofer, você não vai num ônibus pela África do Sul ou do Johannesburg para o Kruger. Você faz tudo com o carro alugado no aeroporto.
Então já temos um desafio, que é dirigir do Kruger, do aeroporto, o Artambo, até o Kruger, são 4 horas, mais ou menos.
Depende de onde é que você vai. Mas
dependendo do gate.
Depende do ponto de entrada, mas 5.
Então já é o seu desafio número 1, dirigir até lá, considerando que é bem diferente dirigir aqui. Aí você entra no parque. Né? E aí você encontra um grupo de animais. O que você faz?
Eu acho que a primeira coisa que a pessoa vai fazer é pegar no celular, né?
Tirar selfie.
Tirar selfie, mas...
Fazer o story.
Não só pela segurança, porque pode ser perigoso, mas agora pensa também num pouco... a gente pode falar um pouco mais até isso, porque é um tema que eu acho muito importante. Imagina se ninguém pudesse entrar com o seu próprio carro nos parques. Imagina quantos postos de trabalho mais criavam para guias locais. Imagina você só poder entrar no parque com um guia local.
Que é algo que nós precisaríamos na África, então, mais emprego, né?
Então, seria muito legal para as comunidades locais, que onde o desemprego é uma coisa muito, uma porcentagem muito alta, e quem conhece o Kruger melhor que as pessoas locais? Ninguém, né? Eu fui para a Amazônia, eu penso que eu sei isso e aquilo, mas eu não vou saber o mesmo que aquele ribeirinho sabe. Então, empregar as pessoas locais é a melhor maneira da sua experiência ser top. Você vai com seu próprio carro, talvez, possivelmente, você vai salvar um pouco de dinheiro, mas a sua experiência, eu garanto que não é a mesma.
É, principalmente, bom, se você for alugar um carro, e eu já fiz isso algumas vezes, então, não sei se você já fez, mas eu já fiz. Primeiro de tudo, o que, que a gente tem a tendência a fazer no Brasil? Você vai pegar um carro normal, né? Então, assim, primeiro que tem algumas áreas que você necessita de um 4x4. Segundo, que um carro normal, ele é muito baixo.
Certo.
Então, você já não consegue ter uma visão tão boa quanto você tem num carro apropriado para safari.
100%.
Ou num carro mais um carro maior, né? Um 4x4. Se você for alugar um 4x4, é caro. Sai mais barato você ir num safari com guia. Sai mais barato do que você fazer isso. E a minha dica, se você quer alugar um carro, é você tem que alugar antes de chegar na África do Sul. Porque dependendo da época em que você vier, não tem carro.
Está lotado e eles dão um carro na mesma categoria, mas talvez não o mesmo carro que você estava pensando que conseguia.
Então, algumas vezes é difícil conseguir carro também.
É, e tal coisa, você aluga um carro em Joanesburgo no meio do verão, dezembro, janeiro, fevereiro, março, vai para o Kruger, o capim está alto, você não vê nada.
Sim, com carro normal você não vê nada.
O capim está alto, você não pode sair da estrada, você está na estrada, estradas muito boas, na verdade, mas do lado das estradas, ninguém corta o capim. E o capim fica muito alto, você não vê. E se você não está naqueles jipes altos, você acaba perdendo muita coisa.
Então, essa é uma das objeções ao self-drive, mas se você quer ter essa experiência, para mim tem uma vantagem só, que é, se eu amo elefante ou eu amo girafa, eu posso passar uma hora ali olhando e tirando foto. Essa é uma vantagem. Então, se você gosta de foto ou você gosta do seu próprio tempo, é uma boa ideia, mas aí nesse caso, aluga um carro grande que você possa ver. E falando em carro, né, aluguei meu carro, vou ficar lá uma hora olhando a girafa, o elefante, eu posso descer do carro?
Não. Você pode descer do carro nos pontos designados para descer. Ou nos campos de repouso, que são campos dentro do Kruger, que tem uma estrutura muito boa, tem quiosque, tem restaurante, tem banheiro, tem ponto de observação de animais, geralmente tem uma cabanazinha para observar pássaro. Aí você pode descer, o Kruger é um lugar, estamos falando do Kruger, mas geralmente funciona para os outros parques também, tem lugares históricos dentro do Kruger, onde você pode descer do seu carro, mas descer porque você encontrou uma girafa na estrada e o sol atrás está perfeito, não pode.
Não pode descer. E se eu derrubar alguma coisa? Por exemplo, estou lá tirando a minha selfie e aí eu derrubo o meu telefone, o que eu faço?
Eu já vi acontecer muita coisa, mas por exemplo, se você deixou que o celular caiu do lado fora do carro, não tem perigo, abre a porta e pega, com certeza.
Muito bem.
Agora você não vai sair do carro para ir em volta do carro para chegar 1,5 metros mais perto do animal para tirar foto.
Mas tem pessoas que fazem.
Com certeza.
E o que acontece?
Ou o pessoal buzina, porque no Kruger, você geralmente nunca está sozinho, tem sempre carros por perto.
Tem patrulha,
tem patrulha, tem outros carros, o Kruger é muito famoso, tem sempre pessoal parando. Então, se você para e sai do carro, pode ter certeza que tem alguém que vai falar para você para voltar para o seu carro.
É, e não é permitido, né? Eles te alertam quando você entra no Kruger. Por quê? Porque
na verdade,
é perigoso.
E multa. Não, tem multa, você paga multa. No Kruger tem policial que pega por causa de velocidade, com radarzinho, ficam assim atrás dos sinais das estradas e pegam.
É. No Brasil a gente chama isso de pardal.
Pardal?
Que é, você não vê e quando vê, já foi.
Tem controle de álcool dentro do Kruger também, porque só pode beber álcool dentro do Kruger quem fica alojado lá nos campos de repouso. Se você só vai passar o dia no Kruger, por exemplo, você fica alojado fora do parque, que é muito comum isso, fica alojado fora do parque, sai bem cedo de manhã do seu alojamento, vai dentro do Kruger e depois tem que sair no final da tarde. Você não pode beber álcool dentro do Kruger. Tanto é que se você parar num dos campos de repouso para almoçar, ou for no quiosque para comprar cerveja, porque vende, eles vão pedir a você para mostrar o seu ticket que você está alojado dentro do parque. Se não tiver, você não pode beber.
Essa é uma curiosidade importante sobre a África do Sul, em específico, né? Aqui não é permitido beber em lugares públicos. Então,
certo.
Você não pode beber a sua cervejinha lá olhando para o mar em Cape Town.
Nem vende cerveja no posto de abastecimento. É. Eu sei que no Brasil vende.
Vende,
né?
É um absurdo. Você compra cerveja no posto de gasolina.
Então,
na África do Sul tem horários, né? Onde a gente vive, em Joanesburgo, em Pretória, é mais flexível. Mas, por exemplo, Cape Town, já aconteceu assim de eu querer comprar alguma coisa, um vinho, alguma coisa no domingo de tarde, e eles não podem vender.
Até nos supermercados colocam uma correia, né?
Então, aqui tem o horário para você comprar a sua bebida. E não é permitido beber ou mostrar a bebida em vias públicas. E restaurantes, só aqueles que têm uma licença para vender bebida. Então, a questão da bebida aqui, ela é bem mais restrita que no Brasil. Então, você também não pode aí, né, estar dirigindo, fazer o seu self-drive. Você tem que fazer uma escolha. Se você quer tomar a sua cerveja, você não vai poder estar dirigindo o seu carro.
Por lei, não, mas é tal coisa que eu já vi muita gente fazendo isso. Mas, por lei, se você quer obedecer à lei do país, à lei do parque, você não pode consumir álcool no parque, se você não tiver alojado lá dentro.
Sim. Enfim, claro, se não me pegarem, não acontece nada. Mas e se te pegarem e acontece alguma coisa? Eu conheço brasileiros que já foram parar na cadeia, na África do Sul.
Sério?
Sim.
Eu tenho uma história no Kruger que
não por beber, mas por velocidade.
Certo. E aí
foram pra cadeia. Passaram a noite.
Eu sei, tem uma história no Kruger que foi um verão, não sei qual foi o verão, foi um verão. Um alemão estava conduzindo dentro do parque, só estava passando o dia lá, um bate e volta dentro do parque. Ele estava bebendo cerveja, uma girafa passou na frente do carro, ele bateu na girafa, a girafa morreu, caiu para cima do carro, matou a mulher dele e ele não estava bêbado, mas ele tinha álcool. Então, aí...
Tô horrorizada com essa história.
Aí ele já perdeu a razão toda.
Que horror! Foi no Kruger isso?
Foi dentro do Kruger. E ali é uma velocidade, eu acho, 60, 70 por hora.
Que também não pode.
40. Dentro do Kruger, na estrada principal é 50. Nas estradas de areia é 40.
Que horror.
Então, ele tinha toda a razão. Ele matou a girafa, mas a culpa seria do animal. O animal passou, estava um mato fechado, passou na... É difícil parar. E ele perdeu a razão porque ele tinha álcool.
Isso é um outro ponto interessante a considerar quando você dirige seu próprio carro, que assim, os animais, eles são imprevisíveis.
Certo.
Então, por exemplo, teve uma vez que eu estava, daí eu não estava no self-drive, eu estava num carro de safari e passou um hipopótamo correndo. Como é rápido aquele bicho, ele vem do nada e ele vai pro nada. E ele não para. Aí a gente só viu aquela... Era final da tarde, né? Então aquela coisa, aquela mancha escura.
Certo.
Vindo aquele capim, mexendo. E ele foi. Agora você imagina se o teu carro deu pra ver, porque a gente tava muito no alto.
Certo.
Mas se você tá num carro baixo, você não vê. Você já pensou se chocar contra um hipopótamo?
Ah, não. Esmaga o seu carro.
Não tem menor chance. É. Porque assim, quem nunca viu hipopótamo não tem ideia... Do quão sólido.
É, o tamanho.
Do quanto ele é grande. Ele é realmente assim. Né? Então, são riscos, né?
Eu acho que a única vantagem... As duas únicas vantagens que tem quando você faz o self-drive, você conduz com o seu próprio carro, é... Sim, tudo bem. Você consegue economizar um pouco, talvez.
Depende do carro.
Depende do carro. Consegue economizar um pouco. E se você... Aquilo que você falou. Se você quer ficar um pouco mais tempo com a girafa... Ou se você gosta de pássaro e tá com medo que o pessoal no Jeep não vai gostar tanto de pássaro como você, tudo bem, você pode ficar um pouquinho mais de tempo com aquele animal. Mas de resto, tudo o resto, com certeza, eu recomendo fazer com Jeep de safari.
Mas também no caso, Por exemplo, eu gosto muito de pássaros. Bom, nesse caso, você não necessariamente precisa dirigir o seu próprio carro, porque você pode também contratar um private.
Sim.
Né, um carro privado de safari com um guia que vai saber onde está o pássaro que você quer. E aí, se você quiser passar o dia inteiro lá...
Sim, com certeza.
Ele vai ficar o dia inteiro lá contigo, né? Então...
E para mais, ainda mais se acentua se você for um fotógrafo. Se você for um fotógrafo e quer pegar aquela foto e precisa de tempo. Então, sim, ou o seu próprio carro ou um Jeep safari privado.
Sim. Outra vantagem para mim, que é os jeeps privados, é que eles sabem os melhores lugares. Isso é uma outra vantagem e talvez uma desvantagem do self-drive, que é eles sabem, quem trabalha lá sabe exatamente onde é que os animais podem estar naquele horário, qual é o melhor ângulo daquela foto. É? Então, assim, eles te levam para o lugar perfeito.
Então, tem uma frase em alemão que funciona muito bem, mas traduzido para português seria experiência faz o mestre. E eles têm muitos anos de experiência. Tem coisas que você... E também porque a pessoa está tão focada olhando no celular, tem várias coisas assim, na periferia da sua visão que você não vê, e o seu guia, ele não está no celular, ele não está tirando fotos. Ele está observando, então tem muita coisa que ele consegue ver e que depois passa para você, que você não consegue ver. Eu acho que foi no último podcast que a gente fez que eu falei, eu já vi uma pessoa num carro privado conduzindo, parando, né? Celular numa mão, o mapa na outra mão, conduzindo com o cotovelo e mais a GoPro. Então, se você faz um safari com o seu guia não tem nada disso. O seu guia está só observando.
Ele está focado na sua segurança e em te proporcionar uma boa experiência.
Com certeza. Então, se você quer aquela experiência safari melhor possível, contrata um guia.
Mas caso eu faça lá o meu self-drive, porque você também pode fazer as duas coisas, né? O que eu fiz nas vezes em que eu fui para o Kruger, como eu já ia entrar no parque dirigindo, né? Eu já tinha alugado um carro... Eu fiz alguns self-drives, mas eu fiz também o safari com o motorista, né, e o ranger certinho com o Kruger. E são experiências completamente diferentes.
Isso é uma mistura muito boa. Se você vai ficar no Kruger 3-4 noites, faz com o seu próprio carro e depois contrata, dentro do Kruger já, contrata um safari de 3 horas pôr do sol com guia, por exemplo.
É, porque... Isso é uma outra questão, né? Você não pode sair com o seu carro dirigir depois do pôr do sol.
É.
Tem um horário que você tem que estar dentro do camp. Então, você não vai dirigir à noite ou muito cedo de manhã, porque o seu carro não pode sair do acampamento também. E aí, você não vai ver os felinos, provavelmente, porque eles andam... A gente já falou isso uma outra vez, né? Mas os felinos, eles não saem durante o sol a pino. Eles saem durante
então,
a noite.
O portão de entrada... O Kruger tem 12 portões de entrada. Os portões de entrada, mais os portões do rest camp, tem uma hora que abrem e tem uma hora que fecha. Ninguém pode ficar andando no parque. Só os jeeps abertos que trabalham para o parque. Não os jeeps abertos das empresas de fora do parque. Se você quer fazer um safari, tipo, tem um safari à noite no Kruger, que é das 8 da noite às 10 da noite. Aí só pode ser o jeep do Kruger mesmo.
É, eu fiz esse. E é muito difícil. É. Isso é uma outra coisa, né? Se você vier, você tem que reservar muito antes, porque é muito difícil conseguir vaga.
Sim. Se for na época alta, com certeza.
É muito difícil porque é só o jeep deles que pode. E tem fiscalização. Então, assim... Não tente, né? Nós, brasileiros, a gente gosta de dar o jeitinho.
Não.
Né? Então, de repente eu fico aqui, ninguém vai me ver, e aí depois eu volto pro camp. Bom, primeiro que tem fiscalização durante a noite. E o portão tá fechado. E assim, pode até ser que eles deixem você entrar, mas eles vão te dar um sermão e uma multa.
Ah, não. Multa, com certeza. Multa.
Um sermão e uma multa direto no seu cartão, então...
Principalmente no Kruger, que é um parque de um calibre muito alto, uma qualidade muito alta, com certeza você não vai conseguir comprar o cara. Ele vai falar para você e vai passar multa. 100% você vai pagar multa.
E dependendo, né, se você tentar subornar, você pode ir preso também.
Com certeza.
Não recomendamos, tá? Então, né, você ainda vai ter que arrumar um problema para a embaixada ficar longe. A embaixada brasileira, isso é uma situação importante dizer, ela não tem obrigação nenhuma de te defender ou arrumar um advogado para você. Então, evite problemas. Vamos evitar problemas. Bom, que outras considerações nós podemos fazer sobre self-drive? É difícil de dirigir dentro do Kruger?
Não. Então, o Kruger, primeiro, é um parque muito grande, sim. Eu acho que são 340 km de comprimento por 90 de largura. Parque muito grande, mas muito bem sinalizado. E tem aquelas artérias principais dentro do parque, que é um asfalto de primeira qualidade. Eu nunca vi um buraco na estrada dentro do Kruger. Então, é muito fácil conduzir. Você não pode conduzir a mais do que 40, 50 por hora. Então, super tranquilo. Você abre o vidro, vem aquela brisazinha legal, o cheiro da savana. Super tranquilo conduzir dentro do Kruger.
Mas a 40 por hora, para eu cruzar todo o parque, eu vou precisar de alguns
não tem,
dias, né?
Não tem. Quando você vai para o Kruger, e se você quer fazer tudo sozinho, você tem que se concentrar numa região. Eu já fiz o Kruger de norte a sul. Eu fiz em 10 dias, a parar 2 dias em cada rest camp. Não tem como você fazer o país. E quanto mais você conduz, menos você vê.
Sim, porque os animais... Primeiro porque os animais escutam.
Certo. E você quer conduzir devagar, você quer parar, você quer ver, você quer... Não, conduzir não é... Pegar, vamos fazer 50, 60 quilômetros hoje no parque. Não é isso que funciona.
Você não vai, tá na estrada, né?
Vai nos poços de água, desliga o carro, abre o vidro, ouve a natureza e as coisas vão acontecendo. Quanto mais você procura, menos você vê.
É verdade. Bom, para quem procura também, quem tem essa ideia de fazer algumas informações aí sobre Game Drive, bom, quando você entra no Kruger, você vai ter que pagar lá as suas taxas, você paga por dia, e você vai ter que ter já a reserva pro camp onde você vai, você tem que mostrar essa reserva, senão você não vai entrar. E eles te dão um mapa. Então, e os mapas são muito simples de seguir. É muito fácil de seguir. E existe um app, que eu vou colocar depois na descrição, que você viu, por exemplo, um grupo de leões. Aí você marca a sua localização e as outras pessoas podem... você pode ver. Você vê quanto tempo aquilo foi. Atualização, não sei. Faz tempo que eu não uso, mas não era muito boa.
Esse app é do amigo meu, na verdade.
Me conta então.
Foi muito legal. Ele tinha 14 anos, eu acho. Você está falando do Latest Sightings?
Isso.
Eu acho que ele tinha 14 anos quando ele criou o app, porque ele ia no Kruger tanto que ele queria saber onde é que os animais estavam. E ele é muito bom de tecnologia. E ele construiu esse app e foi fazendo update, foi crescendo. E eu acho que ele agora estava na capa do Times, como das 30. No Times da África. Como os 30 empreendedores a tomar conta, para você saber, abaixo de 30 anos. Muito, muito legal. Mas o app só funciona com... tem que ter celular. Então, se você está no rest camp do Kruger, por exemplo, e tem sinal, pega o leopardo lá nessa estrada X. Quando você chegar lá, pode ser que o sinal, pode ser que alguém já tenha colocado, não quando viu, a pessoa colocou não quando
depois,
viu o leopardo.
Depois, quando ela chegou ao camp.
Só quando chegou ao camp, colocou, mas já foi há 3 horas atrás.
E o leopardo, ele se move.
Com certeza.
Né? Mas
é legal para ter uma ideia, mais ou menos onde os animais estão, mas não tem como seguir a letra, o app, porque não tem sinal no parque todo.
Auxilia. Né? E o sinal, né, comparando com o Brasil, para mim o sinal de internet aqui, ele é melhor que no Brasil em regiões remotas, né? Então a gente vai pro topo do Drakensberg e tem sinal lá, né? Você tava no hotspot do sinal, acabou, né? Então é diferente, no Brasil você sai da cidade e você não tem mais
acabou,
sinal, né? Se você vai para áreas remotas assim, então tem sinal, mas é isso, depende da atualização das pessoas, você não sabe quando foi que atualizou. Mas para mim, esse app já me ajudou. Por exemplo, eu vi um leopardo com a presa em cima da árvore. E eu achei pelo sinal, né?
Vendo?
Você vê ali a tua localização e tal. Então é legal, uma outra forma que você sabe que tem algo interessante é quando você vê assim uma fila de carros.
Isso.
E ninguém se move. Então, não é engarrafamento, é que tem alguma coisa lá, né?
Eu acho que uma das coisas, se você está conduzindo self-drive com seu próprio carro, para. Você está conduzindo devagar, está vindo um carro vindo na sua direção, faz um oi para a pessoa, para a pessoa, pergunta tudo bem? Você está curtindo seu dia? Tem algum animal lá para baixo? Você viu alguma coisa? A pessoa fala, viu? Não chega, eu como guia, tem muita gente que faz sinal para eu parar. Você viu algum animal lá embaixo? Nem fala um oi, não fala um bom dia. Não, fala um bom dia para a pessoa. Fala o que você está curtindo o dia e depois pergunta se tem algum animal lá embaixo.
Isso é muito importante. Isso é uma diferença cultural muito grande da África do Sul e do Brasil. Isso que o Alex está dizendo. Porque assim, aqui, como a gente já falou antes, colonização inglesa. Então eles seguem protocolos. Se você chega em qualquer lugar e você já vai pedindo, como às vezes a gente faz no Brasil, me vê um café. A pessoa vai dizer, bom dia, como você está? Sim. E se você não responder, ela não vai te servir nada.
Com certeza.
Então, aqui, qualquer lugar que você pare, ou se você vai pedir uma informação, ou se vai comprar alguma coisa, você tem que seguir o protocolo. Você vai saudar a pessoa, bom dia, boa tarde, boa noite, vai perguntar como ela está. Ou se ela perguntar como você está, você tem que responder, estou bem, muito obrigada, como está você? E aí você começa a conversa. Antes disso, sem isso você não vai conseguir nada.
Eu como guia, quando essa pessoa falar para mim, um turista francês, alemão, suíço, não interessa. E aí, tem algum animal lá embaixo? Eu como guia vou responder se tem ou não tem. Agora, se eu estou num carro privado e alguém pergunta para mim, tem animal lá embaixo? Eu não vou responder.
Sim.
Fala um bom dia, fala um oi, né?
então aqui é isso, né? Não é uma regra no Brasil, mas muitas vezes a gente tem esse comportamento que é mais... né, direto ao ponto, e aqui não funciona. Então, se você vier para a África do Sul, já vai treinando aí, né, a sua capacidade de ser muito polite, muito educado, porque aqui é assim que funciona para trânsito, para tudo. E é o jeito que você vai conseguir coisas.
Mas é o jeito certo, né? Você cumprimenta a pessoa quando você chega, né?
É muito diferente, sabe? Por exemplo, eu corro, né, na rua. Às vezes eu me canso, porque todo mundo te cumprimenta. Você está correndo e todo mundo te cumprimenta. Não é só, tipo, oi. É, oi, como você está? E aí você tem que dizer como você está para cada vizinho que você está correndo. É assim que funciona na África. E eu acho que eu gosto, eu admiro isso e eu tive que mudar isso no meu comportamento. Mas é importante para quem vem para a África do Sul saber que aqui funciona com educação.
E outra coisa, só para pegar aí do sorriso, se você dá um sorriso para a pessoa, independente se é no parque ou não, no shopping, no supermercado, em qualquer lugar na África do Sul, e até nos outros países vizinhos, se você chega com sorriso, você sai com sorriso. Se você chega com educação para a pessoa, você vai ter o melhor serviço. Não tenho,
isso
não...
em qualquer lugar, no Brasil também. Mas no Brasil eles te atendem se você não for cordial. E aqui, algumas vezes não vão te atender.
Como a gente está falando de self-drive, né? Se você é parado por um policial na África do Sul, dá um sorriso. Olha, eu já aprendi muito. Dá sorriso. Fala tudo bem. Não, ele tem razão. Se você chega, o policial para você e você está de cara fechada, não vai dar certo.
E eles vão te parar.
Bom.
Eles param. Se tiver policial, eles param. E aí, assim, eu já fui parado algumas vezes. Na África do Sul, você precisa ter a carteira internacional, carteira de motorista internacional, né? Que você tira no Brasil. Se você tem a sua licença no Brasil, você tira a sua licença. Como funciona para Portugal?
Também
funciona
a mesma coisa,
com a tua...
Não.
Você tem que ter uma internacional aqui.
Não, eu tenho uma da África do Sul.
Sim, mas...
Qualquer país, qualquer país.
Você tem que ter uma...
Qualquer país, você tem que pegar a carteira internacional.
Bom, aí, se você tem a carteira internacional, tem os prós e tem os contras. O pró é, eles vão se divertir, eles vão adorar que você é do Brasil. E essa parada vai levar uns 15 a 20 minutos, porque eles vão querer bater papo contigo. Então, assim, bate papo com o policial, né? E eles checam realmente, porque a carteira internacional tem a tradução em inglês, então eles checam se você tem A e B ou AB, enfim, há quanto tempo. E se você estiver fazendo alguma coisa que você não deveria estar fazendo, você tem que pagar a multa, eles vão te multar, e como seu carro é alugado e você não tem uma licença sul-africana, você vai ter que pagar, eles vão te dar o boleto e você tem que pagar, né? Mas é isso, assim, muitas vezes é só checagem. Se você for rude...
Sim.
eles vão procurar por problema.
É, com certeza.
Eles vão procurar algo que você está fazendo. E se você for cordial, eles vão ali te perguntar algumas coisas sobre o Brasil, isso, vão dar umas risadas, vão chamar os outros para mostrar, olha o brasileiro, olha como é a carteira. Eles fazem muito isso com a minha carteira de motorista. Ai, olha como é a carteira. Fizeram hoje, quando eu estava entrando aqui. Olha como é a carteira de motorista dela, é diferente. É do Brasil e tal. E você tem que ter tempo para isso. É. Né? Então, se você vai dirigir o seu próprio carro, inclusive dentro do Kruger, você tem que ter tempo para isso, saber que isso pode acontecer.
Primeiro, o que é coisa certa a fazer? Ter um bom humor, a dar um sorriso para a pessoa, dar um sorriso para a polícia. Primeiro é coisa certa a fazer. E depois, com o policial, vai muito à frente. Isso ajuda muito. Se você é aberto, ei, tudo bem? Seu dia tá bom? Tá sol? Tá... Fala com ele, dá um sorriso. Se você tá de cara fechada porque parou, ou porque você já sabe que tem alguma coisa errada, aí vai dar errado.
É, e é um pouco também a experiência com o policial do tráfego, né? Rodoviário aqui na África do Sul e no Brasil é diferente. Então, assim, a abordagem na África do Sul, no Brasil, eles são muito sérios, né? Eles vão ser cordiais, educados, mas eles são sérios, porque, né? Aqui é diferente, eles já chegam, hello, baba! Eles já chegam, né, sorrindo. E aí, quando você pergunta o que você fez, fala, ixi, tava dirigindo muito rápido, né? Mas,
se
assim,
eu sei que eu fiz alguma coisa errada, eu admito logo que você fez uma coisa errada. E não, eu sei, tá certo. Não, você tem razão, eu não vi, desculpa aí e tal. Mas não, mas você tá certo, eu fiz errado. Se você fala, não, você viu errado, eu não fiz nada, aí já vai dar briga. Você já tá entrando na briga.
E a briga, eu te falei, né, que eu conheço brasileiros que já foram pra prisão. Eu conheço brasileira que foi pra prisão por briga com policial de tráfego. Policial rodoviário.
Não vai ser nada certo se você vai de cara fechada. Se você fez coisa errada, admite, pede uma desculpa, dá um sorriso e as coisas se resolvem. Agora, se você já vai de cara fechada... Não vai vir nada bom daí.
Se você decidir dirigir na África do Sul, esses são considerações aí, importantes.
E outra coisa, se você vai... Pega um translado com uma empresa de translado, você faz, já marcou tudo com uma empresa de safari, prefeito do safari, você não tem que se preocupar com isso.
Você não tem que se preocupar com várias coisas, né? Você não precisa ter carteira internacional, você não precisa saber qual é o tipo de gasolina que vai no seu carro, porque aqui tem diferentes tipos. Você tem várias coisas, né?
O sinal, tem muito sinal na estrada, que eu sei que no Brasil não tem...
Four stop.
Não, four stop é aquele P, não pode, parking, P com traço
não.
Vermelho. Muita gente pergunta isso pra mim, que é isso? Ó, o S com...
O S significa stop, você não pode parar. E o P é o não estacionar no isso. Brasil, que é, pra nós é um E, então já começa por aí. Mas, por exemplo, aqui tem um negócio que é stop e é four. Então, assim, uma parada de a interseção, os quatro carros param. E aí você para, e aí por ordem, no sentido horário, cada carro passa.
Se o semáforo não
estiver
funcionando, né? Que não funciona agora.
É, quando o semáforo não está funcionando, mas em Pretório, por exemplo, tem muito dessas paradas de four-stop.
E não tem semáforo?
Não tem semáforo. E aí cada um vai ao seu turno. Se fosse no Brasil, a lei do mais forte.
Todo brasileiro, me fala isso. Ah, isso aqui não... Alex, isso aqui não ia funcionar no Brasil.
Não, então, assim, cada um para e aí no sentido horário cada um anda. Isso são coisas que...
E funciona, não funciona?
Funciona perfeitamente, melhor que semáforo, inclusive.
É, funciona muito bem.
Porque o semáforo tem gente que passa, né?
Funciona bem até...
Até que não funciona
até
mais.
Até o táxi que chegar. Quando o cara da vanzinha dele lá... Vai do jeitinho dele, passar na frente de todo mundo, aí pronto.
Mas o que é o táxi? Eu acho que já que a gente tá falando de trânsito, né? O táxi aqui... São as vans que a gente tem no Brasil e aqui o transporte público é muito ruim, né? Então, os táxis, as vans, é que fazem transporte diário dos trabalhadores. E é a lei, eles têm a própria lei.
É o jeitinho dele, né?
Eles são bem brasileiros no modo de dirigir. Não, os sul-africanos, em geral, no meu ponto de vista, são muito educados e dirigem muito bem.
Sim.
Porque aqui se dirige muito rápido. Né? É tudo baseado em highways, é estrada, né? E as pessoas dirigem a 140, 120 e a coisa flui muito bem, até que não flui mais, né? Mas, em geral, as pessoas dirigem muito bem e muito rápido. Mas aí os táxis, eles param onde eles querem, quando eles querem.
Se alguém do lado da estrada levanta a mão, o cara...
Ele para, né? Então aí já é uma outra... É. E você não quer arrumar briga com eles.
É, não. Mas de resto, tudo funciona bem. É só quando o táxi chega... Eu entendo por quê. Porque os caras, quanto mais rodarem, mais ganham. E não devem ser muito bem pagos. Então tem que rodar o dia todo. Não pode parar, não pode... obedecer todas as leis de trânsito, não?
É, mas enfim, são desafios de se dirigir na África do Sul e são coisas assim. Mesmo eu tendo vindo como turista duas vezes, antes de ficar aqui como residente, eu não sabia dessas coisas como turista.
É.
E você não acha essas informações. Então, por exemplo, eu não tinha ideia do que era um stop.
Four stops.
Não tinha ideia do que era isso, né? Então, são coisas que você vai aprendendo e tal, né? Aqui nós temos que fazer um episódio sobre isso, sobre o load sharing, né?
Sim.
Que são cortes programados de energia. E aí, quando não tem energia, o semáforo também não funciona.
É.
E aí, funciona no esquema do four stop, né? Então, são coisas que, se você vai dirigir na cidade, você precisa saber.
É.
Se você vai alugar o seu carro lá em Cape Town, muita gente faz isso, né? Vou alugar meu carro e fazer a Garden Route. Você tem que saber isso. Você tem que saber que tem animais selvagens. E não é que nem no Brasil que você vê lá o sinal do animal selvagem, mas nem sempre tem um animal selvagem. Né? Se tem um sinal de animal selvagem,
sim,
talvez tenha um babuíno lá que vai tentar roubar o teu lanche. Talvez tenha ali buck, né? Tenha ali impala, alguma coisa tentando cruzar a estrada. Se você vai a Santa Lúcia de noite, tem hipopótamo caminhando pela...
Uma coisa incrível. Eu acho, nos meus 10 anos de experiência de trabalhar com brasileiro, quem aluga carro normalmente é mais jovem. A classe assim, que gosta de alugar carro e se desbravando assim, eu acho que são casais jovens. Pela minha experiência, a grande maioria da pessoa, quando vem de férias, quer saber que essa parte do transporte já está...
Não quer se incomodar.
Já está... não tem que se incomodar, não tem que pensar, só tem que saber que tem que estar ali aquela hora, vamos sair, tem translado. Então, jovens, com certeza, jovens, casais jovens, gostam um pouco mais de conduzir por conta própria. Agora, pessoas com crianças, famílias, é tudo mais, já gostam de ter tudo mais organizado para alguém.
Dá para fazer? Dá para fazer. Mas assim, por exemplo, você falou, não tem que pensar. E aí eu estava lembrando assim, o esforço que era para mim no primeiro ano, dirigir do lado esquerdo. Porque eu tinha que pensar, quando eu precisava virar para o lado direito ou fazer um turn, para mim já era difícil. Então, assim, era muito estressante. Você fica tenso o tempo todo.
Sim, sim, sim.
Estou fazendo alguma coisa lá? Errado. Porque, assim, você dirige do lado esquerdo e você ultrapassa do lado direito. Então, totalmente contrário do Brasil.
E se o carro não é automático?
Nossa, e eu peguei um carro que não era automático.
Ainda
era demais na minha cabeça.
Aff.
Aí era só eu dirigindo, a minha amiga assim, falando, né? E tocando música, não sei o quê. Aí no final do dia ela tava bem.
É.
Né, e eu tava ali cansada.
Estressada,
né? Quando eu tava, já tinha chegado ao Kruger, eu tava cansada. Porque carro manual, dirigindo do lado diferente, é um estresse, né? Mas, enfim, é uma forma de conhecer o país também. É legal porque você para onde você quer. Você pode fazer isso, mas tem todas essas situações que você tem que considerar,
E outra coisa, né? Eu sei que o Brasil é um país gigante, mas a África do Sul também não é pequeno. Então, as distâncias são grandes, né? E se você... Joanesburgo, Pretória, tem uma estrutura muito boa. Mas se você sai de Joanesburgo, de Pretória, ou do estado onde Joanesburgo está, você tem que se lembrar, tem que colocar gasolina. Tem posto de abastecimento, são 200 km até o próximo posto de abastecimento, pode nem estar funcionando. Então tem muita coisa que você tem que se lembrar, tem que tomar atenção, e se você não fizer, se estiver viajando já com alguém, você já marcou com a empresa que vai fazer os translados para você, são coisas que você nem tem que pensar.
E assim, diferenças, né? Novamente pontuando as diferenças. Você vai achar postos de combustível, né, se você está em Joanesburgo ou se você está na Cidade do Cabo, com uma certa facilidade. Agora, a partir do momento que eu decido, por exemplo, dirigir de Joanesburgo até a Cidade do Cabo, aí a coisa já muda de figura, porque assim, você tem que programar o seu combustível. Não tem postos de gasolina com frequência
fala
que a gente tem no
ouvintes,
Brasil.
Fala para os ouvintes a distância que é. O pessoal pensa, Joanesburgo, Cidade do Cabo, são 1.500 quilômetros.
É.
São 16 horas, 17 horas.
16, 17 horas para
de condução. Então tem que ter um plano, tem que fazer um plano. E outra coisa, geral, por vezes sai mais barato voar do que conduzir.
Por vezes não, né? Sai mais barato, porque com, né, com as companhias que nós temos hoje, é uma experiência interessante dirigir do Cabo até Joanesburgo ou o contrário? É lindo, sim, né? Dirigir na África do Sul é muito bonito.
Só você para, pelo menos para dormir uma noite no meio. Agora, se você vai direto, como eu já fiz
direto,
várias vezes...
Ah, não, direto não. Eu já fiz, você já fez?
Já, várias vezes.
Eu já fiz. Eu fiz de Naisna a Pretória. Em... Cheguei...
Acabada,
né? Mas eu já fiz. Só que assim, tem um deserto no meio. Primeiro de tudo, você precisa saber isso. Então assim, você não vai achar comida muito fácil. Você não vai achar gasolina muito fácil. Eu já tive pane seca no caso. Você já ficou sem gasolina na África do Sul?
Não.
Eu já fiquei sem gasolina.
Não.
Foi um erro de cálculo. E aí, tipo, as distâncias... Aqui tem muito lugar ermo, que não tem ninguém. E aí, tipo, o que, que eu fiz, né? Pelo menos tinha... Né, bateria no celular, achei o posto de gasolina mais próximo e aí eles vieram trazer gasolina para mim e depois eu dirigi até a cidade. Eu tava uns 40 quilômetros e deu certo, né? Mas você não quer ficar sem gasolina no meio do Karoo.
É, não.
Porque...
Tem nada?
Porque aí você vai ter que negociar e assim, eles te reconhecem imediatamente pelo
turista,
sotaque.
É.
Imediatamente, assim, você fala só o bom dia, eles já sabem... Te pergunto de que país você é. E aí, meu amigo, a partir daí, o preço vem em dólar e em euro. O preço não vem em rands ou em reais, né? Então, assim, se você ficar sem gasolina no Karoo, no deserto, eles vão trazer gasolina para você, mas vai custar... Vai custar caro, né? Então, são coisas a considerar quando você dirige em outro país e principalmente quando você dirige na África do Sul, porque a gente tem essa questão. Tem a questão da corrupção dos policiais também, né? Pode acontecer do policial te parar e te pedir suborno. Como é que faz? Como você sabe identificar se eles estão querendo um suborno?
Normalmente quando ele chega perto de você, a primeira coisa que ele fala, aí você já sabe.
Tá calor hoje,
tá,
né?
Tá calor. Ou como é que a gente vai resolver isso? E o que, é que a gente vai fazer agora?
Isso é sério.
É. Agora,
isso é...
Mas agora imagina se você pega o policial errado. Você quer comprar o policial, mas é o policial errado. Então,
não... Aí você vai preso.
E outra coisa, eu ouvi um podcast em inglês sobre a África do Sul. E outra coisa, se você comprar o policial, eu entendo, você quer sair dali o mais rápido possível. Mas se você comprar o policial, você está sustentando essa corrupção. Você está sustentando que volte a acontecer.
Sim. Mas assim, se você não for cordial e tal, não, eles vão achar alguma coisa.
É, não, tem que ser cordial. Isso, independente se você fez alguma coisa errada ou não. Você tem que ser cordial e se você não fez nada errado, não deixa ele enrolar você.
É, eles vão tentar tipo, te empurrar para isso o máximo possível, mas se você não fez nada errado, eles não têm nada para alegar. Então não acontece nada. Isso na África do Sul. No Moçambique, eles vão arrumar alguma coisa.
No
Moçambique...
E outra história, isso aí já é... Moçambique
É outro nível.
É outro mundo. É.
É, então, isso tudo que a gente está falando é na África do Sul. Cruzou a fronteira para outros países, aí a gente já passa para um outro nível de
África.
Para um outro nível de corrupção que eu, pessoalmente, acho que os brasileiros não estão preparados. Eu fui parada em Moçambique, da borda ali da fronteira de Maputo, Komatipoort, até Vilanculo. Eu fui parada 14 vezes.
É, sim, imagino. Se você quer conduzir o seu próprio carro, estamos a falar da África Austral, Namíbia, Botsuana e África do Sul. Tudo bem. Conduz, aluga um carro, a infraestrutura é muito boa, tem muita informação na internet sobre isso. Agora, a partir disso...
Então, eu não recomendo dirigir em Moçambique se você não está com o local...
Certo,
com o sul-africano ou com o moçambicano. E esteja preparado, porque eles vão... Melhorou, viu? Da primeira vez que eu fui até agora, eu fui agora no início do ano, melhorou muito. A estrada melhorou muito. Eles estão com estradas novas e tal, com pedágio. Mas ainda acontece. Falando em pedágio, acho que vamos falar, né? Já que a gente está fazendo esse episódio sobre dirigindo, né? Na África do Sul. Pedágio. Na África do Sul, é caro. Eu acho caro.
Eu não sei quanto é que, como é que é no Brasil, mas eu acho caro também.
Não, é muito mais caro que no Brasil, porque assim, se você tem ali em São Paulo, quando você tem um pedágio caro, ele não é tão caro quanto aqui. Por exemplo, se você vai dirigir de Joanesburgo a Durban, tem pedágio que é 70 rands, 80.
Sim, tem, é bem caro. É
muito caro. É. E nem todos os pedágios aceitam cartão. Então você vai ter que ter...
Em espécie,
dinheiro, né? Tem alguns que aceitam cartão? Tem, mas assim, se você vai dirigir, tenha dinheiro em espécie contigo.
Sim.
Rands, eles não vão aceitar dólar, eles não vão aceitar euro. E assim, como a gente tem essa situação do load sharing, quando tem corte de energia, muitas vezes a máquina do cartão não está funcionando, certo, né? As máquinas deles não estão funcionando, então você tem que ter dinheiro.
É outra coisa que você falou agora do dólares e... Tem muito brasileiro que me pergunta, posso usar dólar na África do Sul? Ninguém pode.
Não.
Na África do Sul, você pode dar gorjeta? Tudo bem, dar gorjeta em dólar se você quiser para a pessoa. Para o empregado do restaurante ou do lodge, tudo bem. Eu recomendo rand. Mas pagar alguma coisa na África do Sul em dólar, não existe.
É que nem no Brasil. Você não vai ir no supermercado ou em algum lugar e tentar pagar em dólar. Por que você acha que vai funcionar dólar na África do Sul?
Tem
não
funciona. Muita gente... Pergunta para mim se pode pagar em dólar. Não pode. No Zimbábue, que é o único país aqui na África Austral que trabalha em dólar, tudo bem. Lá só funciona dólar americano. Agora, nos outros países, tem que ser a moeda local.
Isso é básico, né? Então, você vai ter que ter os seus rands. A gente pode falar um dia mais adiante sobre isso, mas tenha dinheiro em espécie. Para o pedágio, algumas vezes para a gasolina, porque assim, aqui é muito comum se dar gorjeta para o frentista.
Sim.
Né? Então ele vai ali checar o teu óleo, limpar o para-brisa e aí você dá gorjeta para ele. Você sempre tem que lidar com essa situação que pode ser que, número um, seu cartão não funcione. Eu tenho um Mastercard do Brasil que às vezes não funciona. Na internet, ele não funciona a maioria das vezes. Algumas vezes ele não funciona no país, tá? Então, considere que o seu cartão pode não funcionar. Considere que pode ser que não tenha energia e os cartões não estejam funcionando. Isso é importante. Quando você for dirigir, se você for dirigir longe das cidades, faça o download dos mapas.
Sim.
Porque... De novo, por causa da falta de energia, algumas vezes a internet não funciona. Quando a gente tem energia, a internet nesse país é maravilhosa. É. Mas nem sempre a gente tem. Então, algumas vezes as torres não funcionam e você não tem sinal. E aí você não quer ficar sem sinal no meio do deserto.
É, sim.
Então, faça o download, esteja preparado, né? Tenha bateria, tenha água, comida. Isso é básico, né? Da África do Sul, a gente sempre tem água e comida.
Tem geladeira, né?
É. Bom, eu tenho a geladeira.
Eu sei que você tem geladeira. Eu não tenho, não. Mas...
Bom, então... ainda sobre esse assunto, para encerrar o assunto self-drive na África do Sul, quais são os prós e os contras de se alugar um carro e se dirigir aqui na África do Sul? O que você acha, Alex?
Tem vários prós e contras também, mas para mim, conhecendo a clientela brasileira como eu conheço, a pessoa quer vir fazer férias na África do Sul, quer relaxar um pouco. E conduzir é complicado, ainda para mais se a pessoa não fala bem o inglês. O inglês do sul-africano é complicado de entender, porque não pode esquecer que a África do Sul tem 11 línguas oficiais e cada pessoa de cada tribo fala inglês, mas com o sotaque da tribo deles ainda fica mais complicado entender. Então, se você não entende, ainda mais complicado é para você conduzir e entender tudo como funciona na África do Sul. Então,
negociar um problema em inglês,
até onde você aluga o carro para entender tudo que está incluído, não está incluído, faz isso, não faz, é complicado.
Então, ligar para o posto de gasolina quando você tem a pane seca e explicar, eu não tenho gasolina, você pode trazer para mim? Então, esses todos são desafios se você não é fluente e confortável com o idioma, porque o inglês daqui é diferente.
É, com certeza. Então, para mim, por vezes nem compensa, por vezes até sai mais caro você alugar o carro, porque normalmente a empresa com quem você marca os seus serviços de safari já tem os seus próprios carros, então esse já é mais reduzido o preço. A única coisa que eu falo que seria melhor é porque aí você faz tudo no seu tempo. Você quer parar? Para. Você quer ir em outro lugar? Vai. Você quer mudar de planos? Muda. Então, nesse sentido, eu acho que faz. Se você é jovem, aventureiro, tudo bem. Vai, aluga um carro. Se você vem em família, se você é uma pessoa mais um pouco que quer entender, quer ouvir histórias sobre o país, se você está conduzindo, se você está tomando atenção na estrada, tomando atenção no que você está fazendo certo ou errado, você perde muita informação, você perde muita coisa que devia saber, que é interessante saber. Então, para mim, eu sempre recomendo, é aventureiro, aluga um carro. Você quer curtir umas férias mais relaxadas, deixa essa parte para quem conhece. E você, o que, é que você acha?
Eu acho, concordo contigo nos teus pontos. Pessoalmente, eu já estou numa fase da minha vida que eu acho que é menos estressante estar com alguém. Eu gosto dessa experiência de ter... Eu gosto quando eu viajo, você dirige e aí eu só durmo. Ou escolho a playlist. Então, assim, para mim, eu acho que é menos estressante e tem todas essas diferenças culturais que tornam a experiência um pouco mais complicada. Então, se você vai tomar a decisão de dirigir o seu próprio carro, você tem que considerar tudo isso, né? Você pode ser parado, você pode, né, o policial pode querer um suborno, mas você vai saber fazer isso, né? Quanto dinheiro eu dou, como é, será que eu vou ser preso, é, e como eu vou fazer para colocar gasolina. Então tem todos esses detalhes que são um pouquinho estressantes, que podem ser muito divertidos se você é aventureiro, mas sempre, né, quando você for planejar as suas viagens, planeje com tempo. Com tempo entre os seus deslocamentos, porque é isso, você pode ter aí uma greve no meio, que aí o trânsito está parado, um acidente, principalmente idas e vindas do aeroporto, tome muito cuidado com esse planejamento. Você pode ter um problema com o seu carro, e aí como você vai resolver isso se o seu inglês não é tão bom? Então, assim, eu já fiz isso, né? Eu já cruzei o país de carro como turista, e pode ser muito desafiador, né? Como eu contei lá no segundo episódio, né? Tava dirigindo, fazendo self-dive no Kruger, e eu perdi muito tempo ali esperando os elefantes. O que eu não contei no final daquela história é que eu estava dirigindo para Soduana, que fica às 6 horas, e eu tinha que estar, eu tinha um compromisso lá, porque eles têm o dive meeting, né? Sim. Eles tinham lá a organização do mergulho do dia seguinte, e acontece às 6:30, então eu tinha que estar lá às 6:30, e aí, assim, você fica naquela, será que eu ultrapasso o limite de velocidade, posso arrumar um problema e chego no horário, ou eu dirijo e perco o meu compromisso? Então, assim, são coisas que são estressantes, né? Então, aí você tem que considerar se você quer ou não isso para você, se é ou não o seu estilo, mas se você decidir fazer, o que eu considero é, tenha sempre água e comida contigo, mantenha, assim, sempre o teu planejamento de gasolina, né, de combustível em dia, direitinho, né, não exceda o limite, porque você não sabe quem dirigiu aquele carro antes. Então, o carro deveria fazer tantos quilômetros por litro, será que ele faz? Né, então, cuidado com isso, e tenha o dinheiro contigo para o caso de você precisar.
E números, né, de telefones locais, porque aí, se acontecer alguma coisa, você já sabe quem telefonar.
Isso é básico, né, para qualquer pessoa que vá sair do Brasil para ir a qualquer lugar. Você tem que ter o número da embaixada, não só o telefone normal, mas o telefone de emergência. Mas lembre que se você foi rude com um policial e você foi para cadeia, isso não é uma emergência de embaixada. E eu acho que uma última dica que eu daria é sobre estacionar. Porque estacionar na África do Sul é, bom, primeiro que é diferente. Por exemplo, em Pretória, você pode estacionar em cima da calçada. Eu fico abismada, né? Porque no Brasil você faz isso, quando você volta não tem mais carro. A polícia levou teu carro. E aqui não, em Pretória você vai no restaurante, tá tudo bem, estaciona em cima da calçada. Se você fizer isso no Cabo, eles vão te multar.
Vão, com certeza, principalmente no Cabo mesmo.
No Cabo eles vão te multar. E assim, cidade do Cabo é difícil conseguir estacionamento. É tipo você querer estacionar no centro de São Paulo, no centro de Porto Alegre. É o mesmo nível, é difícil, tem fiscalização o tempo todo, você vai ser multado. E aí, se você for multado, aí a negociação é contigo e é em inglês, né? Sinto muito. Mais alguma consideração, Alex?
Ah, não. Você conseguiu falar dos pontos todos que eu estava pensando também. Mas é tal coisa. Para mim, férias é para relaxar. A vida já é estressante. E se você vai adicionar mais um ponto estressante nas suas férias, não vai acabando curtindo tanto como devia. E no final de contas você vai ver que não conseguiu salvar tanto dinheiro como você pensava.
Não é tão barato, porque combustível aqui é muito caro,
com
né?
Com certeza.
O combustível é caro. O aluguel não é caro, mas o combustível é caro. E eu quero te fazer uma última pergunta para encerrar, então, esse assunto de dirigir. Eu tive a minha experiência estranha com o elefante. Você teve a sua, que foi, assim, um pouco mais estranha do que a minha. Estou fazendo meu self-drive lá no Kruger. E aí... tive lá, o elefante está me olhando estranho e eu já vi um monte de vídeo de elefante atacando o carro. Qual é a sua dica? O que eu tenho que fazer?
Depende de tantos fatores, mas de um modo básico, elefante cruzando a estrada, nada. Para o carro, dá um espaço para ele passar entre vocês. Como a gente já falou, no Kruger tem sempre muito carro, então talvez do outro lado da estrada tenha outro carro, dá um espaço entre os dois carros para criar um corredor para ele cruzar a estrada. Se não der, se não tiver espaço para isso, se for uma coisa assim que aconteceu, pá, bem rápido, fica tranquilo. Principalmente se estamos falando de elefante, o elefante consegue sentir se você está estressado ou não. Geralmente a gente fala, desliga o carro e fica calmo.
Mas se ele ataca o carro?
Se ele ataca o carro, reza.
Funcionou para você? Você rezou?
Não, mas estava o pessoal rezando no carro.
O pessoal estava rezando? Eu já rezei com o tubarão.
Não.
Quando o tubarão veio na minha direção, eu pensei, agora o que me resta
o meu amigo,
é um Pai Nosso.
O meu amigo indiano estava rezando lá para, sei lá, para o Deus dele. Mas se o elefante vem para cima, na verdade, se um elefante vem para cima do carro, não tem nada que você possa fazer.
Não adianta engatar uma ré, porque ele vai te seguir.
A não ser que você seja muito bom de ré. Porque ele é rápido.
Porque você falou que você fez treinamento de ré, né?
Você faz treinamento... parte do meu curso, a gente tem que fazer um treinamento de ré. Mas, naquele momento, onde acontece tudo muito rápido, aquele estresse todo...
É difícil. É difícil reagir.
O que eu falei pra você, desliga o carro, fica tranquilo.
Porque
reza. Porque aquele barulho do motor pode estressar ainda mais o animal.
Sim. Você não vai conseguir fugir de um elefante. Você não vai conseguir fugir de nenhum animal grande que queira te atacar.
Mas para um elefante vir para cima do carro, você fez alguma coisa bem errado.
Bom, eu já fiz, você já fez, acontece.
Não, acontece com certeza, mas acontece muito menos com a experiência.
Mas nós estamos falando de self-drive, né? Então, assim, eu fiz na primeira vez que eu fiz self-drive, eu parei e fiquei um tempão olhando uma mãe, um elefante, né? A gente sempre arruma um problema com elefante, né? Vai no pior. Era uma fêmea com o bebê. E eu fiquei ali muito tempo, e aí eu tinha uma câmera com uma lente grande, fiquei ali. E em um momento ela se estressou com aquela situação. Porque aí, o que eu fazia, né? Amadora, né? Eu via lá, que bonito bebê, vamos tirar uma foto com outro ângulo. Aí dirigia pra frente, dirigia pra trás. Teve uma hora que ela se estressou, ela veio quase dentro do carro. Ela colocou a tromba quase dentro do carro. E aí eu pensei, agora é a hora de ir embora. E aí a gente deu a ré e saiu. Mas eu cometi esse erro. E assim, quando você vê um bebê elefante, você vai cometer o mesmo erro.
Porque
é muito bonitinho.
Bem bonitinho. Mas é tal coisa, ou é elefante com bebê, ou é elefante macho no cio, ou é elefante estressado ou magoado. Se for uma situação normal, geralmente o animal vai passar do seu lado.
Não acontece nada.
Vai ter uma experiência que você vai lembrar para o resto da sua vida e não vai acontecer nada.
Muito bem, então encerramos aí o nosso episódio sobre o self-drive e o dirigindo na África do Sul. Lembrando que essas dicas são para a África do Sul, outros países são outras regras e é diferente. Então, agradecemos aí aos nossos ouvintes que nos acompanharam até aqui. Se você tiver dúvidas, tiver sugestões, manda pra gente por mensagem, a gente responde vocês. Quem tá mandando mensagem aí sabe que a gente responde. E nos vemos nos próximos episódios. Obrigada, Alex.
Tchau, até a próxima.
Tchau, tchau.